E hoje convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean, vereador Américo, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta sob a proteção de Deus e convido o vereador Jean Carlos para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converteres e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Passa a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, a senhorita vice-presidente Thaís Souza declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 110/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição às instituições de ensino privado a não cobrarem taxa para aplicação de provas de segunda chamada e da outras providências. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 111/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, em conjunto com a vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a divulgação do Disque 100 por meio de impressos a serem fixados nas escolas e repartições públicas da cidade de Anápolis e da outras providências. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária número 112/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o programa Volt Bike no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 114/2017, do vereador Lélio Alvarenga, que institui a obrigatoriedade da utilização de faixas antiderrapante ou piso tátil de alerta nas calçadas do município de Anápolis, que possuem pisos lisos e escorregadios e da outras providências. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 115/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação das Indústrias de Ceramistas do Estado de Goiás. Sexto projeto, projeto de lei ordinária 116/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública municipal à Associação Joanapolense Esportiva Regional de Pequenos Produtores. Usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva, Mauro Severiano, Teles Júnior e Pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Luzimar Silva e Lélio Alvarenga. Projeto em primeira votação. Projeto de resolução número 113/2017, de autoria do vereador Américo Ferreira, que dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017 para a sede da Associação dos Moradores da Vila Jaiara, em comemoração ao Dia da Jaiara, em respeito à lei ordinária número 3.307 da outras providências. Projeto favorável pela Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado por unanimidade. Houve votação de moção de aplausos e de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Pastor Elias, Fernando Paiva, Valdete Fernandes, Teles Júnior, Américo, Luzimar, Jackson Charles e Jean Carlos. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 15 de agosto em horário regimental. Projeto de lei ordinária 110/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos a serem lidos, retorno a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente em exercício, Thaís Souza. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os presentes, a todas as pessoas que nos assistem nesse momento e que nos ouvem através da Rádio Manchester. Também aos internautas, bom dia. Cumprimento também aqui meu assessor, Zé Carecas de Eustáquio. Cumprimentando a todos os presentes. Senhor presidente, senhora presidente, o que me traz desta manhã, dois assuntos. Primeiramente, voltar o foco, que eu comecei a falar ontem, mas como tinha vários assuntos para a gente poder tratar, o espaço foi pouco. Desse governo que aí está, o governo São Michel Temer, que a cada dia nos envergonha mais. E também, dizer também que nós culpamos, às vezes, só o PMDB, mas a gente também precisa lembrar e ressaltar dos partidos que fazem base para esse governo vergonhoso, corrupto e imoral. Eu fico triste ao mesmo tempo, até do meu PSC, existe um cabra que dá sustentação lá para esse governo. Já fiz uma carta para ele, mencionando meu descontentamento por isso. Então, eu quero ressaltar que a gente, às vezes, bate, fala, mas precisamos também de ver de uma forma especial ao PSDB, que é sustentação, é o partido mais dá sustentação a esse governo. Mas tem um lado bom também do PSDB, que é contra também. Então o PSDB hoje está rachado. Tem um PSDB triste, podre, do lado do seu Aécio Neves. E tem um PSDB que realmente quer uma modificação na estrutura, que é a parte ética e moral do partido. Desculpa ao líder, meu amigo pastor Elias, mas é a triste realidade, e os outros partidos também dão sustentação a esse governo que às vezes nos envergonha cada dia que passa mais. Eu fico pensando, nobres pares, desde quando foi anunciada a saída do nosso procurador, Rodrigo Janot, as coisas tomaram outra direção. A gente que tanto sonha em um dia vir esse país transparente, ético, sem corrupção e moral. Desde o momento que foi anunciada a senhora Raquel Todd lá, nunca mais a Procuradoria-Geral da União foi a mesma. No outro dia, já liberaram o seu Aécio Neves, e a cambada toda foi sendo liberada aos poucos, fazendo com que o povo se revoltasse cada dia mais, o povo desacreditasse cada dia mais na classe política. Fico triste de saber, senhores, que a Corte Suprema do nosso país esteja no meio dessa lamaçal. Porque cadê a lista do Rodrigo Janot depois que foi anunciado a saída dele? Tudo acabou. E as pessoas não estão percebendo que a Lava Jato está acabando, está na UTI. Nobre vereador Luiz Lacerda. Era operação basicamente toda semana, prendia um, prendia outro, prendia uma cambada. Depois então que foi escolhido de forma arbitrária, invertendo toda a situação da escolha que vinha acontecendo anteriormente, que era a escolha na lista tríplice do mais votado, só Michel Temer escolheu a preferida, aquela que fazia parte do grupinho da amizade. E mais vergonhoso ainda foi a semana passada, ela fazendo uma visita extra agenda lá no palácio com o seu presidente da República. E tantas outras vergonhas que vem acontecendo no meio do Supremo também, essa corte maior que tinha que dar resposta à nossa sociedade, tinha que ser um exemplo para que possamos um dia acreditar nesse país e nessa instituição. O tempo já estourou, queria falar um pouco mais, mas em outra oportunidade, senhora presidente, eu volto a tocar nesse assunto para não extrapolar, não infringir as regras desse parlamento. Muito obrigado, eu agradeço e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Antes de chamar o segundo orador, a pedido do presidente Hamilton Filho, ele pede para justificar sua ausência, pois está por motivo pessoal, está acompanhando sua esposa. Para darmos início ao pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar meus colegas, vereadores, a imprensa presente. E a imprensa presente, eu quero dizer uma coisa, que eu amo todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Sempre eu peço a Deus em favor de vocês. A gente paga o mal com o bem. Senhora Presidente, deixe eu falar. O que me traz à tribuna hoje, em primeiro lugar, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela vida da minha família. Eu quero, antes de falar a respeito da eleição que houve ontem, eu quero agradecer aqui o nosso secretário Vinícius, secretário de obra, que tem nos atendido com amor, com carinho. Quero também aqui agradecer ao Cacai da CMTT. Que Deus abençoe a eles, que tem atendido tanto a mim quanto aos outros com carinho. Mas o que me traz também à tribuna aqui hoje é para falar e informar a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos que estão aqui presentes, que ontem nós tivemos ali no auditório da Rádio Manchester a eleição do PSDB aqui na cidade de Anápolis. Um partido forte. E que demonstrou ontem a verdadeira democracia, Léo. Foi uma eleição pacífica, rápida, e que coube a mim hoje estar aqui como presidente do PSDB anapolino. Eu quero aqui, de público, agradecer ao Ademar Santilli e à sua esposa Alnaide, que foi quem me fizeram o convite. E que, para minha surpresa, eu fiquei surpreso com o convite deles. E que foi aceito também por todos os filiados do PSDB, na pessoa do ex-presidente Erivelso, Carlos Antônio, Ridoval Chiareloto, Dr. Gleison Reis. E depois da eleição, onde por unanimidade fui eleito a presidente do PSDB deste município, também ao governador Marconi Perillo, que nos ligou, ao vice-governador Dr. Zé Hélito, ao nosso presidente estadual, Zé Pivec, deputado federal, e a todos os filiados do PSDB, aqui de Anápolis, que com muita surpresa eu vi a presença de muitos ali ontem. Também ao Victor Hugo, pastor Victor Hugo, Luiz Medeiros, doutor Jebe, aos vereadores, meus amigos, colegas de casa aqui, Maurão, que me surpreendeu, Américo, e a visita do meu amigo Fernando, que esteve ali. Obrigado a todos, foi uma festa linda, Fernando. Meu amigo Leandro, muito linda. Espero que Deus nos dê graça e humildade para conduzir o partido e que possamos, juntos com os outros partidos da cidade de Anápolis, fazer um trabalho em prol de toda a população de Anápolis. Sem mágoa, sem ira, sem contenda, porque o povo de Anápolis, a nossa população anapolina, merece o que é de melhor. E é isso que eu digo a toda a população de Anápolis. Temos um desejo ardente de fazer um grande trabalho junto do nosso prefeito Roberto Naves e com todos aqueles que compõem aqui a prefeitura de Anápolis. Quero agradecer a todos os colegas que me ligaram aqui da Câmara, que falaram comigo hoje, me desejando que eu possa ser abençoado, né? Uma pessoa da Vilma. E vários colegas me abraçaram aqui. Eu quero dizer que eu tenho amor a todos vocês, respeito a todos vocês. Estamos prontos para trabalhar em prol da população anapolina. Mas que o PSDB segue forte e segue unido. Juntos nós somos fortes, unidos e imbatíveis. E em Cristo mais que vencedor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, pastor Elias. Convido o vereador Luiz Lacerda para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha e populares que nos acompanham nessa manhã de hoje. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra nesse pequeno expediente, nessa manhã. Claro que temos aí outros assuntos para falar também, mas hoje quero fazer uso da palavra apenas para, com muita tristeza e pesar, informar o falecimento, a morte do senhor Manuel Avelino da Silva. Tem até uma moção de pesar aí, que agradeço os pares aí por ter assinado. O seu Manuel, falando o nome assim, acho que pouca gente vai lembrar, mas quem frequenta ali o mercado municipal, certamente se lembra ali, vai se lembrar do seu Manel, um dos pioneiros ali do mercado municipal. Ele está ali desde o ano de 1951, ele com a sua esposa, a dona Maria Avelina, e que ontem faleceu aos 93 anos e que estava trabalhando ainda. Ele mexia ali com a lojinha ali de roupas e, inclusive, tinha sido administrador ali do mercado municipal por algumas vezes e que, infelizmente, nos deixa agora, e nós estamos aqui usando essa tribuna para trazer aqui o conforto para a família, os seus filhos, a Cida, Elcione, Aelcio, Maria do Socorro, ele que tinha aí vários netos, bisneto, tataraneto. Então, um homem realmente trabalhador, que criou a sua família através do sustento tirado ali da sua lojinha ali no mercado municipal. E que nós, com muita tristeza e com muito pesar, registramos aqui nessa manhã de hoje. E agradeço os pares que assinaram aí essa moção de pesar, que estaremos enviando aí para a família. Está sendo velado ali, ainda ali na funerária anapolina, ali na Pedro Ludovico, e o sepultamento será por volta das 15 horas. Mas fica aqui o nosso conforto, a nossa solidariedade à família desse homem que realmente foi aí um guerreiro para poder cuidar da sua família. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Para darmos sequência ao pequeno expediente, convido a professora Geli para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Senhora presidente, senhores vereadores, nobres pares, imprensa presente. Senhora presidente, nobres pares, eu uso muito pouco a tribuna da Câmara Municipal para falar dos assuntos nacionais. Eu prefiro ater aos debates, sem dúvida nenhuma, do nosso município e daquilo que, do nosso trabalho cotidiano em prol dos cidadãos anabolinos. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo o que acontece a nível nacional vem, de certa forma, também para os municípios, porque o município faz parte, nós vivemos em um país, é uma federação. E, sem dúvida nenhuma, os municípios fazem parte e tudo o que acontece, acontece exatamente nos municípios. E essa semana, desde semana passada, aliás, eu fiquei muito triste com uma notícia que esteve aí nas redes sociais e também nos jornais, quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, que foi aprovada e agora o presidente já sancionou, e sobretudo com alguns vetos. E vetos muito devastadores, sobretudo para a educação. Porque essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não fazia, sem dúvida nenhuma, a previsão para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que é uma lei sancionada em 2014, para ir estabelecendo as metas para os próximos 10 anos da educação. E a Comissão de Educação conseguiu colocar ali uma emenda, e infelizmente, vereador Luiz Lacerda, essa emenda foi vetada pelo presidente legítimo que está aí, fazendo muitas coisas ruins, sobretudo em relação à educação. Se não pode alocar recursos para a educação, como é que vai se fazer educação no nosso país? E nós sabemos que educação, e eu sempre falo isso, é uma fala que o nosso, hoje vereador Antônio Gomide, quando prefeito, ele sempre dizia que educação não é gastos, e sim investimentos. E nós precisamos investir, e investir muito na educação. Infelizmente, o nosso presidente, ele vetou essa emenda que alocava os recursos para a educação, para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. E o seu veto, ele declarou que esses recursos, ele dispersava os esforços do governo para melhorar a execução e monitoramento das prioridades do seu governo. Então, mostra claramente, pelas suas palavras, que não é prioridade desse governo ilegítimo os investimentos na educação. E mais ainda, outro veto que me entristeceu muito, e são bandeiras que desde que eu me tornei vereador e ao longo da minha vida eu trabalho em prol da educação e também contra a violência contra as mulheres. E outro veto que ele também fez na LDO, vereador Antônio Gomide, foi exatamente isso, nos recursos do monitoramento e também nas ações que fossem a favor, ações contra a violência em desfavor das mulheres. Então mostra que também não é prioridade no seu governo as mulheres e as políticas que venham a favorecer as mulheres. Sem dúvida nenhuma, apesar de estarmos sempre aqui debatendo os assuntos do nosso município, hoje nós não poderíamos deixar de colocar esses dois pontos, que muito entristece a nós, que são esses dois vetos, sem falar nos outros, que foram vetos realmente devastadores em relação à educação e também nas políticas públicas em favor das mulheres. Fica aqui registrado nossa indignação e queremos fazer ainda uma moção para ser encaminhada ao ministro da Educação, que verdadeiramente, dentro dos recursos alocados para a educação, que não seja nenhum recurso a menos, sobretudo para atender às 20 metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Muito obrigada, senhor presidente, e fica aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa revolta, fica aqui, sem dúvida nenhuma, o nosso repúdio a esses dois vetos do presidente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Muito obrigada.
Obrigada, professora Geli. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Para darmos início, convido a vereadora Vilma Rodrigues para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todos os vereadores na pessoa do Antônio Roberto, que eu tenho agora como um conselheiro. E olha, gente, que eu vou falar para vocês, eu agora sou uma vereadora de peso, viu? Além de estar acima do peso. Quero também cumprimentar a todos que estão aqui nessa sessão, na pessoa do meu filho, que eu tenho o maior carinho, que está aqui. Eu estou olhando para ele e fico emocionada de falar que é o Felipe. Felipe, muito obrigada. Você sabe que eu te amo muito, né? Muito obrigada por estar aqui. Bem, gente, eu tenho aqui, quero agradecer ao prefeito, porque pelo decreto que ele fez de uma lei, que contempla várias pessoas da mesma lei que eu apresentei aqui na Câmara, eu e o vereador Teles, e que está tramitando aqui nas comissões. Essa minha lei, hoje, eu ouvindo de manhã as notícias do Estado, eu vi que o governador, também por decreto, autorizou que as pessoas portadoras de câncer, elas não irão mais pagar o IPVA. Enquanto elas estiverem em tratamento e enquanto elas portarem a doença, elas não vão mais pagar o IPVA no estado de Goiás. E isso me alegrou muito, de ver que tanto o governador, que formalizou agora essa lei por um decreto, tanto o prefeito também, que por decreto formalizou alguns tópicos da minha lei e do vereador Teles, porque fora do decreto do prefeito só ficou um, que é exatamente o que reza as crianças portadoras de câncer. Não só as crianças, todas as pessoas portadoras da doença. E também a sensibilidade do presidente dessa casa, que tem me ajudado muito, vereador. E não posso também negar, né, Lizie, o apoio que você me dá nessa caminhada aí, dessa luta, para trazer esse projeto de lei, gente, até aqui, em plenário, para que seja votado. E eu peço a todos vocês o apoio nesse sentido, porque isso não está privilegiando nenhum dono de empresa. Esse projeto ele não vai privilegiar ninguém que não necessite desse passe livre. Esse projeto de lei vai passar todas as pessoas que vão ter o passe livre. Eles vão ser passados por um critério rigoroso de uma comissão do passe livre. Então, são pessoas que estão deixando de ir até o hospital para fazer a quimioterapia, porque não tem como ir. A mãe já está com doença mental, não tem como conduzir o filho, ou nas costas, ou num carrinho de mão. Então, eu quero apelar aqui para essa sensibilidade que eu sei que os vereadores têm. Eu vim aqui hoje pedir ajuda, eu vim aqui hoje pedir um auxílio para que os vereadores que se sintam sensibilizados com a necessidade dessas pessoas me ajudem a trazer esse projeto de lei a plenário.
Uma parte, vereador.
Não, daqui a pouco, vereador.
É porque o assunto trata do assunto que você está falando.
Sim, Mas eu só posso dar se eu quiser, não é?
É claro, mas é um esclarecimento não, sobre não, o processo que o senhor está clamando.
É porque eu tenho, o senhor estava fora, mas eu falei que eu tenho aqui agora um orientador, aqui, eu tenho um... Exatamente, o vereador Antônio...
Vereador, pipoca não, rapaz, por favor.
Então, eu só quero terminar esse assunto. As pessoas, gente... o que me levou a colocar no projeto de lei pessoas que tenham câncer foi exatamente a história do Arthur. Eu trouxe o Arthur, ele tem 9 anos, a mãe já está com problema mental, de conduzir ele do Leblon para o hospital do câncer para fazer a quimioterapia, dentro de um carrinho de mão, porque ela perdeu o direito do passe livre. Então, eu gostaria de ter trazido o Arthur e a mãe dele aqui hoje, mas várias pessoas me falaram que isso seria uma apelação. Mas eu gostaria de trazer a mãe do Arthur aqui hoje para falar para vocês o que foi a vida dela depois que foi tirada dela o direito do passe livre. O que é que ela faz para conduzir o filho dela. Há um tempo atrás, assim que eu protocolei esse projeto do passe livre, eu recebi a visita da mãe do Arthur, a dona Geralda. E ela me falou o seguinte, viu, eu perdi o direito do meu passe livre. E isso, para mim, foi a gota d'água para que eu começasse a gritar. Não só aqui nessa casa, não só gritei aqui, e tem tempos que eu estou gritando aqui pedindo ajuda, não só aqui nessa casa para que esse projeto seja aprovado, como eu tenho pedido ajuda para todas as pessoas que são voluntárias nesse projeto nosso. No dia que esse projeto não veio à votação e que a mãe do Arthur surtou, eu cheguei em casa e adoeci. Eu vou confessar para vocês que nesse dia não teve um osso do meu corpo que não estivesse doendo. Porque o vereador Jackson me passou num triturador. Você queria que eu falasse, né, Jackson? Então, gente, eu adoeci com o problema do Arthur. Aí o que aconteceu? Um voluntário, não aqui de Anápolis, mas que ajuda muito a delegacia do idoso, a delegacia da pessoa com deficiência, ele me ligou de Goiânia e me falou o seguinte, Vilma, enquanto eu estiver vivo, enquanto o Arthur estiver vivo, não é para ele nunca mais entrar no ônibus. Eu vou pagar todo o transporte dele, de toda a vida dele, enquanto vida ele tiver. E o médico agora falou que ele não vai ter mais nenhum ano de vida. O máximo que ele vai ter é 1 ano de vida. Mas nesse ano de vida, ele terá dignidade para ir ao médico, voltar do médico, sem precisar do transporte coletivo dessa cidade, que arrecada aqui mais de 300 mil reais dia e faz conta de um vale, de um passe livre para a pessoa que tem que ir para um hospital fazer um tratamento de câncer, fazer uma quimioterapia. Porque quem pode ir sem ônibus, gente, não vai de ônibus não, vai de bicicleta, vai a pé, vai de carroça, mas não vai de ônibus. Quem vai de ônibus é que não tem outro meio. Então eu queria trazer isso aqui ao conhecimento de vocês, meu tempo já está esgotando, e eu tenho que trazer um outro problema muito sério, que é aquela feira que tem ali, indo para a pecuária, eu esqueci o nome daquela feira ali, indo para do IAPC. Aquela feira ali, gente, se vocês forem lá de manhã, vocês vão ficar encabulados com o sofrimento de pessoas que estão vivendo ali. O tanto de moça bonita, o tanto de criança, o tanto de rapaz ali de 15, 17, 18, 20 anos. E eu acho que é o dever dessa casa, a gente tem que unir. Eu peço a vocês que cada um vá lá no dia de feira, cedo, e olhe a situação daquelas pessoas. Eu acho que a gente, mesmo não sendo função nossa, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. É um dever nosso fazer alguma coisa. Porque a gente representa também aqui nessa casa essas pessoas que estão lá na situação que estão. Não tem um pingo de dignidade. Então são moças ali de 15, 16, 20 anos jogadas na rua. Gente, não são 10, 15, 20 não, são 50. Então eu acho que a gente está vivendo de um lado da cidade e não está conhecendo bem como está vivendo o outro lado. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham na periferia. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham só com pessoas pobres. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui porque pobre votou em mim, não. Quem votou em mim foi pessoas que confiaram em mim para eu ajudar essas pessoas que precisam. Porque quem votou em mim não era quem precisava, não. A maioria, não. Então, mesmo com todos os ossos do corpo doendo, eu vou andar, eu vou falar, eu vou continuar cobrando para que esse projeto meu venha para votação. Porque eu prometo para vocês, depois que passar por essa casa, depois que for votado, acabou. Eu vou deixar de falar nisso. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso deixar de pedir a ajuda de vocês antes que isso seja feito. Antes que esse projeto chegue aqui e cada um tenha a oportunidade de votar. Eu agradeço a todos. Vocês sabem que eu amo a todos. Nem todos. Mas eu espero que todos entendam. Eu espero que vocês me ajudem. Que não vai ser a mim que vocês vão ajudar, gente. Mas isso não é só uma obrigação minha. E hoje eu me sinto, tirando isso das minhas costas, colocando aqui vocês a par, como eu fiz com aquele projeto dos meninos que estão cheios de escaras, que eram 5. Eu trouxe a fotografia de todos para vocês. Eles eram 5, hoje são apenas 3, 2 já morreram. Daquele dia que eu falei aqui na tribuna, 2 já morreram. Então, eu espero que esse projeto não tenha também esse caminho doloroso. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Vilma. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, as pessoas que estão aqui no plenário da Câmara acompanhando a sessão. Eu quero continuar no assunto da vereadora Vilma, porque esse projeto da vereadora ele está na nossa Comissão de Urbanismo e Transporte. E o relator desse projeto é o vereador Jackson Charles. É um projeto importante para a sociedade anapolina, mas é um projeto também que tem que ser esgotado todos os prazos da comissão para realmente fazer um trabalho de apuração para poder ver o que é aquilo que pode ser feito. Porque, na realidade, quando a gente fala do passe livre, não existe passe livre não, gente. O que existe é o seguinte, qualquer passe livre que tem, ele é acrescido na tarifa. E quem paga isso é toda a população que anda. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que vereador é contra ou a favor. Eu acho que o papel do vereador realmente é verificar o impacto que vai ter. E eu quero, se o vereador quiser, eu quero dar uma parte para a Vossa Excelência, para o senhor poder falar.
Muito obrigado, vereador. A vereadora Vilma, gostaria que ela retornasse ao plenário, porque a fala é direcionada a ela, e ela está ali conversando fiado. Eu quero dizer o seguinte, vereador. Aqui nessa Casa de Leis, não tem ninguém brincando de ser vereador, não. Nós respeitamos os posicionamentos de todos os vereadores. Agora, não é porque nós dois temos os cabelos longos que nós devemos ser atendidos em todas as demandas, não. Nós temos que ser atendidos dentro da prerrogativa daquilo que a lei obriga a fazer. E eu não sou irresponsável ao ponto de não fazer um estudo do impacto financeiro de um projeto, e vale ressaltar que o projeto não é da vereadora Vilma. O projeto já existe. O passe livre para as pessoas de 60 anos já existe. Não é, ela não está inventando a roda, não. Aqui em Anápolis já é assim. Ela apenas está incluindo uma classe dentro do programa do passe livre, que já existe. Enquanto não esgotar todos os estudos e eu estando cumprindo com o regimento, assim eu farei. E não é nenhuma pressão psicológica. A vereadora, me parece que diz que nem osso tem mais, é a mulher borracha agora. Nem osso tem mais, porque diz que está triturando ela. Não estamos cumprindo com o regimento, estamos fazendo a coisa certa. Eu cansei aqui nessa Casa de Leis, na eleição passada, o ex-presidente, o vereador Vizier. E ele é testemunha daquilo que eu vou dizer aqui agora. Se tem um vereador que mais combateu, debateu projetos mal aprovados nessa casa, que vão para o executivo, que é vetado, e que depois a gente tem que engolir a loba, ir aqui e votar a favor do veto, porque a procuradoria do município diz que o projeto é inconstitucional, é ilegal, e aí nós temos que aceitar isso? Eu estou buscando as ferramentas e os mecanismos corretos, legais, para que, após esse projeto ser avaliado, ele realmente seja aprovado e que ele realmente traga resolutividade e não traga problema. O senhor acabou de dizer. Todos os projetos, vereador Leandro, tem que passar pelo crivo da legalidade, da constitucionalidade e da capacidade. Não existe passe livre, não. Alguém tem que pagar a conta. Nós estamos aí ao ponto aí, brigando com a empresa para tentar manter o valor da passagem, e aí nós vamos dar passe livre para mais gente sem saber o impacto financeiro. Eu sou responsável no que eu estou fazendo. E continuarei sendo responsável. Doa a quem doer. Quebre osso de quem quebrar. Embora não seja esse o meu objetivo. É cumprir com o meu mandato, com lisura, da mesma forma que eu cumpri os 4 anos passados, e continuarei assim. O projeto voltará para as comissões. Assim que eu receber aquilo que eu solicitei ao CMTT, que é uma avaliação técnica financeira do impacto financeiro desse projeto. E se eu achar que é inconveniente, eu sou o relator, votarei contra o projeto e levarei para as comissões. Ainda não é a minha posição, mas poderá ser, caso ele traga malefício. E eu não estou aqui simplesmente preocupado com o voto, não. Vereador, quando chega nessa casa, ele tem que entender que ele assume uma responsabilidade com a sociedade. E nem tudo que a gente faz aqui, você tem que visar o voto. Você tem que visar a responsabilidade que o cargo lhe confere. E é isso que eu estou fazendo e farei. Muito obrigado e boa palavra.
Também eu quero só deter um detalhe. Quantas vezes uma pessoa nos procura e está passando por dificuldade e que a gente tem que apresentar um projeto? Até o projeto ser aprovado, às vezes a gente pode estar ajudando o próprio bolso. O vereador não ganha mal, não. O vereador dá conta de comprar uns vagos de transporte e, às vezes, doar do bolso dele para essa pessoa que, às vezes, vem até o gabinete. Se porventura não tiver, pode procurar o meu ali, ó. Se for realmente uma pessoa que tem a necessidade que o vereador falou aqui, eu estou disposto a fazer isso por ela. Agora, ficar tentando jogar a população contra o vereador aqui...
A parte, aí não. Dá uma parte não, aí vereador. Não.
E aqui eu estou falando isso aqui, e a vereadora, sabe, ela é minha amiga. Eu converso com ela e falo isso para ela pessoalmente. Dá uma parte ao vereador Mauro.
Olha, eu quero parabenizar o líder do prefeito. Ele falou com tom de nervosismo, mas ele tem toda a razão. Eu já passei por isso aqui, quando a extinta TCA veio passe para cadeirante, passe para hemofílico, tantos passes aí de graça, aí, passe para idosos dos 65 anos. Quando se trata de transporte em qualquer cidade, é problema. E a Câmara tem que ter responsabilidade. Esse projeto, eu mesmo não vou votar nele em toque de caixa, favorecer colegas de bancada, não. É problemático. Quando se fala de transporte nesse país, transporte de massa, é problemático. E depois, quem vai arcar com a despesa? Aí a turma vem aqui fazer pressão nos vereadores. Então, é problemático. Então, esse projeto que o Jacques pediu informações, o CMTT tem que estudar. E quem vai pagar? O município tem dinheiro para isso? O governador? Depois é o caos. Isso tem que dar certo. E depois a empresa de ônibus vai até falir. É, pode até falir, sim. Igual os outros estados aí de federação, já veja. Então, é problemático. A gente tem que ver, analisar friamente. É problemático, gente.
Eu quero só, em cima desse assunto, pouco mais de um mês atrás, nós tivemos ali no Senai, onde que o governo veio aqui falar do passe livre. Hoje, na nossa cidade, nós já temos aí a meia passagem, que é 50%. Mas só que quem paga isso aí não é o governo, não. Quem paga isso aí é você que anda no transporte público. Isso aí, o impacto é na tarifa. Então, que passe livre é esse aí? Passe livre para a população pagar? Temos que ter muito cuidado em relação a isso aí. Uma parte ao vereador Lizer.
Obrigado, vereador Dominguinhos, só contribuindo aí com a palavra do novo vereador Jackson, reforçando o que ele disse, É, realmente ele é um batalhador pela legalidade da coisa. Inclusive, ele solicita que todos os projetos passem também pelo crivo dos nossos advogados. Nós temos advogados aqui na assessoria legislativa e temos o nosso procurador também e seu staff. Digamos, o nosso procurador e o vice-procurador que pode nos auxiliar nessa questão. Nenhum vereador aqui apresenta projeto ruim. Todos os projetos têm no seu âmago, têm na sua essência qualidades, né, que são bons, vai causar um impacto positivo na população, mas nem tudo é possível de ser realizado. Nós não podemos realizar, nós não podemos legislar sobre questões que não são pertinentes aos vereadores. Foi isso que o vereador Jackson disse, e ele está perfeito, está coberto de razão, em pegar, solicitar informações para que, inclusive, essa casa não caia também no descrédito. Quando eu entrei aqui, falaram que mais de 90% dos nossos projetos eram vetados pelo Executivo. Desculpe tomar o tempo, mas é isso. Só contribuindo aí com a palavra que foi dada aqui e que vamos tomar cuidado nas comissões, principalmente da CCJ, votar aquilo que realmente é legal para passar para frente, para vir para esse plenário, para ser discutido e votado aqui. Desculpa tomar o seu tempo, tá aí, vereador.
Na realidade, obrigado. O assunto que eu ia abordar hoje nem era esse tema, não. O assunto que eu ia abordar hoje que é o mesmo assunto que eu abordei ontem aqui em relação à nossa forma de pensar contrária à reforma política que está sendo debatida lá em Brasília, que está sendo aprovado aquele recurso de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ontem aquela fala nossa aqui teve uma repercussão positiva em relação à nossa população, não só de Anápolis, eu recebi e-mails e vários parabéns de várias cidades. E pedidos também. Eu quero aqui fazer pedido ao vereador Fernando Detran, que tem um deputado federal do seu partido, que possa pedir a ele para poder votar contrário, que possa manifestar o seu voto contrário. Aos vereadores do PT também, que tem aqui na nossa cidade um deputado federal, que possa fazer esse trabalho para a gente poder trabalhar contra isso aí. Eu voltarei nesse assunto amanhã, senhora presidente. Eu vou devolver a palavra em tempo rápido.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhora presidente Thaís, pela oportunidade. Bom dia a todos da mesa, diretora, vereador Mourão, a vereadora Geli. Parabéns, Geli, por essa luta na educação. Você sempre traz aqui notícias importantes para a gente sobre a educação. Muito importante. Conte com o meu apoio. Você, como nossa presidente aqui da comissão, pode contar com o meu apoio. Bom dia a todos os vereadores, os nobres vereadores, a imprensa que nos acompanha. Os internautas, eu queria, em especial, cumprimentar e agradecer a presença do presidente do PHS, presidente municipal, e agora, daqui uns dias, poderá assumir a vice-presidência estadual do PHS, o pastor Elismar Veiga, que está aqui conosco, pessoa que eu tenho uma estima muito grande, viu, pastor? Uma consideração, um respeito, e é possível acreditar em políticos. E o pastor Elismar é um político que eu acredito, pela sinceridade, pela honestidade, um homem que eu aprendi a respeitar politicamente. Infelizmente, em todos os meses, nós temos pessoas e pessoas, né? E é bom saber que nós temos bons políticos também. Nós temos políticos que atuam em favor da população, que é honesto, que faz com que o recurso público chegue para atender as pessoas, que é importante. É preciso saber que em todos os lugares existem pessoas boas. Muito bem-vindo, viu, pastor Elismar? Faça sempre assim, essa casa aqui, você será sempre bem-vindo. Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui rapidamente, são requerimentos relevantes, são requerimentos que é de grande importância e que têm problemas de ordem, de articulação, dinâmica para resolver. Na gestão passada, adotou-se uma dinâmica e conseguiu solucionar os problemas que se apresentaram, que é através da iluminação pública. A iluminação pública ele é um benefício importante para as pessoas que querem segurança, Você ter sua porta iluminada, ela é importante para você saber quem é que está transitando ali na porta. E hoje existe um recurso que é destinado para a iluminação pública que vem de cada consumidor. Existe uma taxa de iluminação pública. E esse recurso, ele na natureza dele, é para poder garantir que esses serviços sejam, que essas pessoas sejam beneficiadas na sua porta. E o que é inconcebível é a pessoa estar pagando por esse serviço e esse serviço não chegar na porta. Existem vários locais na cidade de Anápolis a solicitação para o atendimento dessa substituição das lâmpadas e que está acontecendo. Mas existem pontos que não está acontecendo. Por quê? Por ordem, por natureza de articulação do secretário Vinícius, ele não encontrou uma forma de atender. Que é, por exemplo, quando existe uma extensão de rede, as pessoas pensam que essa extensão de rede ela é responsabilidade da CELG. A CELG não atende extensão de rede para poder atender iluminação. Quando se trata de iluminação pública, quando é esse serviço, quando a natureza é esse serviço, a responsabilidade é do poder público municipal, é da prefeitura. E eu quero pedir apoio dos vereadores para cobrar do nosso secretário uma dinâmica para que ele atenda esses pedidos, que é a execução dessas extensões de rede. É necessário que a iluminação chegue a cada pessoa que paga a sua energia e que contribui.
Uma parte, vereador. Rapidinho, só para contribuir.
Sim, vereador. Pode falar.
Eu queria que o senhor esclarecesse para nós, eu confesso ser leigo nessa técnica envolvendo a questão da iluminação pública que o senhor mencionou, até porque o senhor é um profissional da área, está bem mais qualificado que eu. O que é que caracteriza uma extensão de rede? Para que nós possamos, pelo menos, avaliar a sua solicitação.
A extensão de rede é o seguinte, quando não existe o poste, aí a pessoa tem que estender o cabeamento e colocar esse poste, e aí, consequentemente, colocar as luminárias.
Sim, mas ela significa o quê? Um poste, dois postes, três postes, quatro postes? Porque, às vezes, falam extensão de rede, e, na verdade, é uma rede, né?
Então, exatamente. Existe na nossa cidade, existem pontos que precisam até de 10 postes. Para poder fazer com que esse benefício chegue, entendeu? Então nós precisamos fazer com que o nosso secretário agilize esse processo e adote uma dinâmica aí que vá atender essas pessoas. Um outro pedido é o seguinte, nós temos frequentado e temos visto acontecer na nossa cidade, em vários pontos da cidade, feiras que a gente não considera que esteja regulamentado, porque as feiras normalmente elas têm uma regulamentação. As pessoas elas têm uma permissão para estar trabalhando ali, atuando. Eu acho importante que essas feiras sirvam sim a comunidade naquele ponto ali onde é de extrema necessidade. Só que nós estamos vendo que essas feiras, devido a elas estarem se instalando de forma até organizada, mas sem a estrutura necessária, eu já vi vereador aqui pedindo isso, eu quero reforçar o pedido, que é a instalação dos banheiros químicos. São muitas pessoas que transitam ali, que utilizam aquele espaço ali dessas feiras novas e que não tem esses banheiros químicos. Então esse requerimento aqui, eu acho ele relevante e discutindo ele com vocês aqui, porque eu preciso da aprovação para que esses banheiros atendam as demandas, não só das pessoas que transitam, mas dos próprios feirantes. Então eu queria pedir o reforço de vocês. Eu queria agradecer e parabenizar os governos anteriores do Antônio Roberto Gomide, do Pedro Sayum, que de forma dinâmica também tratou o atendimento ao público, da administração pública, de forma muito dinâmica, que foi a implantação dos rápidos. Hoje nós temos 3 rápidos. O rápido que atende o setor leste, o norte e o setor sul. Nós temos 3 rápidos hoje que deu uma dinâmica ao atendimento ao público. Hoje a administração pública está de parabéns por implantar esses rápidos. Existe uma demanda no setor oeste. Qual que é a solicitação desse requerimento aqui? Que se instale um rápido no setor oeste para que as pessoas daquela região, da região central, sejam beneficiadas do serviço. Sim, vereador.
Vereador, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, e quando o senhor citou a gestão passada, foi um ganho muito grande para a nossa cidade esse rápido. Só que nós precisamos de centralizar os rápidos, nós precisamos de levar para os bairros. Por exemplo, nós temos a região norte, que é a região do Recanto do Sol, precisa, já fizemos um pedido aqui nessa casa. A região leste, que é a região norte.
Ele já
está
contemplado pelo shopping, né?
Shopping. Imagina quem mora lá na Vila Norte, lá embaixo. Então, assim, nós precisamos de levar para o bairro, nós precisamos de largar de fazer um investimento só no centro, nós precisamos de levar, nós precisamos de atender o pessoal da periferia. O cara da periferia aqui é que não tem, muitos não tem carro, não tem moto, às vezes não tem nem bicicleta. Então, assim, esse pedido de Vossa Excelência para aquela região ali também é um pedido pertinente, realmente precisa. Eu creio até, na época, quando o Antônio era prefeito, tinha até um projeto de estar levando para os bairros. Não chegou, mas eu espero que agora, dessa vez, que o prefeito Alberto possa estar levando em três regiões fundamentais, que é a região que o senhor falou, a região norte, que é lá no Recanto, lá embaixo, e a região leste que precisa. Eu acho que é muito importante para a população esse trabalho do RAP nos bairros. Devo a palavra.
Obrigado pela contribuição, vereador Domingos. Eu queria também falar um assunto rápido aqui. Hoje está bem pulverizado o assunto, mas é sobre o transporte alternativo. O vereador Maurão apresentou um projeto bem elaborado, um projeto que eu vi com bons olhos, um projeto que parou a tramitação dele nas comissões, e que ele não está sendo o quê? Discutido de forma a contemplar a nossa sociedade. O transporte coletivo é, sim, com certeza, um problema crônico, não só na cidade de Anápolis. E nós precisamos ver, o vereador Maurão, nós precisamos de ver esse projeto, ele vir para a discussão, e nós precisamos de fazer com que a cidade seja contemplada com esse projeto, o projeto da alternativa. Eu vejo com bons olhos esse projeto do senhor, viu, senhor vereador Maurão? Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Para dar sequência ao grande expediente, convido agora o vereador Mauro José Severiano, que irá dividir seu tempo com o vereador Lisier José Borges. 5 minutos para cada.
Obrigado, presidenta. Eu nem ia usar meu tempo, não, mas quero só fazer uns agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a presença do meu ilustre líder religioso, pastor Elismar Veiga, grande missionário. Estivemos aí na luta, na campanha política, aí no primeiro turno. Não deu certo para uns, deu certo para outros, mas parabéns. Você é um batalhador. Só de ter um homem público, enfrentar umas urnas nesse país, não é fácil. Tem que ser muito coerente. Obrigado pela presença, pastor. Tudo aquilo que o meu sobrinho João da Luz falou aqui, sobre a sua pessoa, eu assino embaixo. Você é uma pessoa que eu sempre estou admirando você cada vez mais. Não como um homem cristão, mas também na sua trajetória. Mas, presidenta, eu só para fazer agradecimento hoje, eu quero ontem, como o pastor Elias usou a tribuna, no pequeno expediente, ontem nós tivemos aí a renovação da chapa do PSDB, estava lá, Rodolfo Cirialoto, meu amigo, pastor Hugo, Ademar Santillo, Onaide Santillo e muitas lideranças ali, né? Esteve lá, pastor Elias foi aclamado de pé, não teve nem votação, né, pastor? Unanimidade, parabéns. Quero aqui desejar sucesso para você, mas nessa nova empreitada, que para ser presidente de partido não é fácil. Não é fácil para fazer política e sendo presidente de partido. A cobrança é muito mais. E você está num partido forte, uma sigla forte. Né? Então, por unanimidade, você vai ficar aí administrando o partido. Fernando também, Fernando do Detran esteve lá parabenizando nós, né, Fernando? Apesar que você é do outro partido, mas está aí também nessa luta nossa. Né? Um abraço para o Fernando e para o seu partido também. E eu acho que é só isso que eu não ia usar. Eu ia usar pela ordem. Mas eu vou ceder os 5 minutos para o vereador Lisier no encontro plenário. Então, vereador. Não, você está meio cabisbaixo aí. A Vilma está sempre me atrapalhando a vida aí de frente. Então, A palavra é toda tua. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Para dar sequência, o vereador Lisier vai dividir o tempo com o vereador Mauro José Severiano. 5 minutos.
Obrigado, senhora presidente, pela concessão do espaço, cumprimentar os novos pares, também a imprensa e os demais pessoas presentes nesse plenário. Primeiramente, também, cumprimentar aí o pastor Elias, eleito ontem, presidente do PSDB. Deus te continue te iluminando, te abençoando nessa nova empreitada aí. Parabéns. Também falar rapidamente aqui a respeito das questões da CCJ. O Maurão, ano passado, que fazia parte da CCJ, falava sempre que é a comissão mais importante da casa. Sempre foi. Sempre foi. Não só aqui, como em todos os parlamentos. E já venho falando isso com os nobres pares, né, para terem cuidado, critério, com a paixão, né, vereador Jackson Charles, com a paixão que tem com os seus projetos. Porque são realidades que nós temos que estar sempre policiando, nos policiando com relação a isso. Porque realmente é complicado. Todos os projetos que chegam àquela casa estão revestidos de boas ideias, estão revestidos de bons objetivos e que realmente, se fossem aprovados, seriam bem recebidos pela população. Mas não é a nossa realidade, não é a realidade dos vereadores. Então, nós temos que realmente ter cuidado com isso, só reforçando essa questão, porque a CCJ está aí para isso, para fazer esse crivo inicial de todos os projetos que por ali passam. E é isso que nós estamos tentando fazer e contamos aí com a colaboração e compreensão dos pares quando o vereador relatar negativamente as questões da constitucionalidade de um ou outro projeto. Falando aí sobre transporte, eu recebi hoje no gabinete um pessoal reclamando muito. Não é só do nosso transporte urbano, né? Não é mas o intermunicipal, com a nossa, eu não sei como é que eu trato aqui, a nossa irmã, se é nossa filha, se hoje é nossa mãe, eu não sei qual que é, Goiânia. Né? Nós temos problema sério com o transporte relativo a Anápolis, Goiânia. Né? Muitas vezes, em alguns períodos, os passageiros viajam de pé, uma situação constrangedora, complicada e insegura, né? E outra situação, hoje estão reclamando que lá na Praça do Avião, Avelar, nosso colega lá do bairro São Joaquim, cadê o Pedro Mariano, não está por aqui, mas lá do bairro São Joaquim, reclama que na Praça da Bíblia, onde eles se concentram bastante, os anapolinos, que querem retornar para Anápolis, os ônibus só passam lotados. Ou seja, nós estamos aí subdimensionado aí a estrutura de transporte entre Goiânia e Anápolis. Então nós precisamos cobrar isso aí das empresas, do Estado, né, para que isso seja resolvido. Nós precisamos de ter certas garantias e sugestões. Aí vem com sugestões também que nós temos que rever, isso aí é uma questão até da questão de mobilidade. Ou seja, nós temos aqui a situação que todos os ônibus entram pela Avenida Brasil. Nós temos uma outra grande faixa de Anápolis que está crescendo ali para aquela região da Vila União, aquela região toda ali até o São Joaquim. Eles têm que obrigatoriamente vir até o centro da cidade para depois retornar para a sua região que está lá próximo, né, da entrada. Então, destinar alguns ônibus para que passem por essa região. Nós vamos planejar isso aí, trazer as pessoas responsáveis aqui ou nos dirigirmos até eles para que providências sejam tomadas nessa questão. E também lembrar aqui, por último, ontem foi falado aqui, acho que inclusive o vereador Antônio Gomide, eu não estava no plenário na hora, mas me informaram. Mas eu gostaria de falar aqui das organizações não governamentais. Eu faço parte de uma delas, uma entidade que tem um serviço essencial aqui no município. Pelo menos um deles não tem paralelo na região, que é o nosso asilo São Vicente de Paulo, ali na saída para Goiânia, que presta um serviço único na região, né? Um serviço único na região, que são deficientes mentais, né? Que os conhecidos tecnicamente como ETECAP. Então lá é um serviço, e nós estamos perdendo o nosso padre Aguinaldo, que estava dando uma força tremenda àquela região lá. Foi pelas suas qualidades, né, foi convocado para ir administrar lá na região de Palmas, uma comunidade lá. Então estamos perdendo. Temos aí também o materno infantil e a creche Frederico Zanã, que hoje é a melhor estrutura que nós temos na cidade, é a creche Frederico Zanã. E parabenizar, finalizando aí, o meu tempo e o motivo de ontem, vereador, a PAI, né, que foi considerada a melhor ONG do Centro-Oeste. Né, nós aí são avaliados vários itens, entre eles a causa, não tem causa mais nobre que essa. Lá, diferente das nossas organizações, que nós privilegiamos aquelas pessoas mais carentes, não, lá eles atendem todos, porque são questões, né, então a causa ali abrange toda a comunidade, quer seja o mais carente até aquele mais que tenha mais recursos. A responsabilidade também é avaliada, não precisa questionar isso aí. Gestão e planejamento. E vereador Jacques, um grande fomentador, que deu um grande impulso, nosso querido e saudoso Henrique Santillo, né, que deu aquela força extraordinária lá no início ainda da nossa APAE aqui de Anápolis, e parabenizar Hélio Lopes, que também fez uma administração grandiosa e agora está retomando aquela administração e seguramente vai fazer um serviço de excelência, de qualidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimento aos nossos jornalistas, população que nos assiste, que veio aqui, que nos vê pela televisão, os internautas, fazer um cumprimento especial aos ouvintes da Manchester. Eu venho aqui, senhor Presidente, hoje, queria uma atenção dos vereadores, por algo que está acontecendo essa semana e que entendo que afeta diretamente todos nós que somos parlamentares. O ano que vem é um ano eleitoral e a Câmara Federal toma algumas decisões que afetam todos os municípios. Essa semana é uma semana decisiva em Brasília para definir as regras eleitorais do ano que vem. Poderia dizer, qual a importância disso? A importância é que nós, vereadores, vereadoras, somos entes políticos. E nós somos um reflexo direto de tudo que está acontecendo em Brasília quando você chega no bairro. Quando você vai fazer uma reunião no bairro, a pessoa quer falar sobre a água que está faltando, sobre o problema lá do trânsito, sobre o problema do posto de saúde, mas ele não esquece do que ele viu na televisão. E aí, o que o senhor acha que vai acontecer? Primeira pergunta que ele fala. O que o senhor acha que vai acontecer lá em Brasília? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fica aqui discutindo os problemas da cidade, que é a nossa finalidade, nossa função, nossa competência, mas nós precisamos alertar as pessoas que nos acompanham em Anápolis de que lado nós estamos e de que jeito nós vamos fazer a política para frente. Alguém aqui nesse plenário é a favor de corrupção? Alguém aqui nesse plenário é a favor de uma cidade que não vai dar certo? Alguém nesse plenário aqui... Quer dizer, todos nós pensamos e temos uma linha de conduta onde a definição pela política ela é muito semelhante. Mas o que nós queremos é o seguinte: nós vimos há 15, 20 dias atrás em Brasília um balcão de negócios onde nós somos filiados e eleitos por esses partidos. Uns definiram para servir o balcão, outros foram contra aquele balcão. Mas nós fazemos parte desse grupo político. E nesse momento está tomando uma decisão importante para o Brasil. Aí as pessoas dizem, eu sou a favor da reforma política. Você já viu algum político ser contra a reforma política? Você já viu algum político ser contra a reforma tributária? Você viu algum político falar que é contra o trabalhador? Não. Todos são a favor. A reforma tributária não sai. Nesse momento, é o momento decisivo, não é da reforma política. É o momento decisivo das regras da eleição do ano que vem. E o que está acontecendo em Brasília? Uma comissão está apresentando algumas regras que vêm contra todo o debate que a sociedade está fazendo nesse momento. Primeiro, definiu-se pelo distritão, que vai para o plenário, claro, vai ter que ter 308 votos, é uma emenda constitucional, tudo bem. Mas já na comissão já passou isso. Eu pergunto, será que nós vereadores aqui sabemos bem o que é esse distritão? Porque o distritão, na verdade, é a imposição de quem já tem um mandato. Quem tem um mandato tem muito mais chance de ser reeleito. Aí nós poderíamos dizer aqui como vereador, pois é, então isso é bom, né? Para 2020, nós já estamos aqui no mandato, vai facilitar a gente voltar para casa. Será que é esse o pensamento da sociedade que nós estamos fazendo e que nós criticamos? É isso que nós precisamos entender, a postura nossa. Uma coisa é falar, a outra coisa é fazer. E o que nós estamos vendo na Câmara Federal é que nós já percebemos que além desse distritão, já está aprovado lá na comissão também, que vai para o plenário, o financiamento público de campanha, que é uma outra discussão, quem vai pagar a campanha eleitoral. Não é o fundo partidário é outra história. Financiamento público de campanha, aí os deputados definiram, não, é 0,5% da receita líquida. 0,5%, fala, mas é pouco, 0,5%. 3 bilhões e 600 milhões de reais. 3 bilhões para a campanha do ano que vem. Depois a gente pensa na outra de 2020. Mas para o ano que vem é 3 bilhões. Eu pergunto, no momento que nós estamos vivendo hoje no país, será que nós, vereadores, somos coniventes com esse processo, dizendo, não, isso aí não é nosso, é deles lá? Porque amanhã, em 2020, vai ser a mesma discussão. Então está na cara que não se tem reforma política nesse momento. E nem quer se discutir isso. Apenas quer ajeitar que jeito vai ser a eleição do ano que vem. Aí alguém poderia dizer, mas quem vai pagar a conta da eleição do ano que vem? Ué, já não tinha uma regra? Será que essa regra, nesse momento de tirar 3 bilhões e 800 milhões, é a melhor para o povo brasileiro? Com certeza não é. Por que que a população, por que que a Câmara Federal tem medo de fazer plebiscito? De ouvir a população? Por que, gente? Nós precisamos entender que nós que temos mandatos, se nós quisermos fazer alguma reforma, principalmente a política, nós que estamos com mandato, não podemos interferir, ué. Porque nós somos parte desse processo. Nós temos interesses dentro disso aqui. Como é que nós vamos exigir de um deputado federal, de um senador, fazer uma regra onde nós vamos possibilitar as pessoas que estão fora daquele processo entrar ali dentro? Seria muita ingenuidade nossa imaginarmos que vai acontecer uma reforma política onde os deputados vão votar contra eles lá dentro. É claro que não vai acontecer essa reforma política. Reforma política só vai acontecer se tiver a sociedade falando, se a sociedade for chamada. Vocês em algum momento, nesse ano, ano passado, ouviram essa discussão se nós vamos ter um voto facultativo ou não? Será que o voto facultativo seria uma opção dentro da sociedade? Será que a sociedade iria votar pelo voto facultativo ou voto obrigatório nesse momento? Percebe? Isso não se discute. Por quê? Porque isso não beneficia quem está com o poder na mão. Essa questão do presidencialismo, não foi feito lá os plebiscitos? Foi. Naquele momento perdeu. Mas todos nós sabemos que o presidencialismo não é por ser presidencialismo. É porque o presidente, o executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da república, é ele que ordena as despesas. É ele que paga o judiciário. É ele que paga o legislativo. É ele que tem a força. Se nós fizermos uma consulta popular, um plebiscito, que é o que está na Constituição para fazer as mudanças da reforma política, nós precisamos nos submeter à sociedade para ver se é esse o melhor caminho. E não as regras eleitorais ano a ano, para que a gente possa assim, apenas fazer as eleições. E é isso que é a revolta da população. Poder sentir que vai ter um gasto exorbitante, de 3 bilhões e 800 milhões, sem ser consultado. Perceber que nós vamos ter um distritão, e esse distritão não representa renovação, porque nós não vamos ter ninguém novo para entrar. Você imagina um distritão no estado de Goiás, que o cidadão é candidato lá em Porongatu, e ele vai poder ser conhecido lá em Rio Verde. Ele não tem nem horário eleitoral para ele apresentar na televisão, porque o horário eleitoral agora, ele sai uma hora de manhã, outra hora ele sai de madrugada, não vai nem ser conhecido. Como é que o cara vai votar nele? A não ser aqueles que já são. É claro. Então nós precisamos entender isso. E aqui, o vereador que me antecedeu falou sobre a questão dos partidos. Nós do PT temos clareza sobre isso, estamos defendendo, somos contra o distritão, estamos lá lutando. Agora, tem partidos aí, como é o caso que o Dominguinho colocou aqui, por exemplo, o Partido Verde está com o ministro lá dentro. Então nós precisamos fazer uma corrente, vereador Domingos, para podermos nos unir, sim, contra essa questão do financiamento público, especificamente, não o financiamento, mas a forma como está sendo colocada dentro do orçamento. Isso é importante, porque essas regras não são definidas como reforma eleitoral. Elas apenas estão sendo definidas para o ano de 2018. E nós, que temos responsabilidade com partidos, nós precisamos falar isso na nossa cidade e buscarmos uma solução que seja pela consulta popular e não apenas pela vontade de quem foi eleito. Seja aqui na Câmara Municipal, seja na Câmara Federal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. O próximo inscrito é o vereador Jackson, ele não se encontra em plenário. Não havendo mais... Está retornando. Convido o vereador Jackson Charles para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente em exercício, Thaís. Cumprimento todos os senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através via web, através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e apoio da Jangada Produções, aos nossos telespectadores que nos assistem através do UniTV, o canal 10, senhoras e senhores presentes nessa nosso mini auditório. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu também não poderia me furtar de tecer aqui o meu posicionamento sobre o que está acontecendo hoje no nosso país, no que diz respeito à proposta que tem tomado corpo da reforma política no Brasil. Essa proposta do distritão, apresentada e aprovada nas comissões, na minha opinião, nada mais é do que a perpetuação no poder para aqueles que já possuem mandatos. E olha que nós estamos aqui, e eu ouvi atentamente a fala de todos os vereadores que aqui falaram, e a opinião é uniforme, é unânime. Nós poderíamos estar aqui, vereador Gomide, defendendo o distritão, porque ele é cômodo para nós, vereador Angeli. Ele é cômodo, principalmente para o vereador que usou a tribuna aqui, que teve mais, se não me engano, 10 mil votos, 11 mil votos na eleição. Seria cômodo para nós defendermos o distritão, vereador Mauro. Mas nós temos uma responsabilidade com a democracia. O político, quando ele adentra na política, ele tem que compreender que a democracia tem que estar acima de tudo. E que nem sempre aquele que tem mais votos é o melhor para a sociedade. Nem sempre. Existem as exceções. Nós precisamos fazer chegar no Congresso Nacional que esse sistema que está aprovado nas comissões é um sistema que não pode passar no plenário. O Brasil clama por uma mudança efetiva na política. Eu quero sim ganhar as eleições, vereador João, mas eu quero ganhar ela de forma ilesa, de forma a entender que quem me trouxe aqui foi o sentimento popular. Para mim chegar aqui e cumprir com a minha obrigação e representar a população com dignidade e altivez. Eu não ouvi falar, se tem, vereador Gomes, eu não ouvi falar, por exemplo, na efetivação da verticalização. Querem valorizar os partidos? Querem fazer com que os partidos voltem a ter aquele valor partidário que teve no passado? Então vamos implantar a verticalização, porque o cidadão vai ficar no partido que realmente se identificar com ele.
Uma parte, senhor vereador.
Uma parte, vereador Lélio.
Obrigado, vereador Jaco. Concordo plenamente com o senhor. Essa discussão é unânime. O que eu acho engraçado, vereador, será que é porque eles estão em Brasília, estão longe do eleitorado? Será? Porque não consigo compreender. Atravessar a situação que nosso país atravessa, os caras vêm com essa proposta indecente, simplesmente porque estão mal com a sociedade, querem se perpetuar no poder, e a única forma que eles encontraram é essa, vereador. Concordo plenamente com a vossa, vossa posição e agradeço. Viu? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Por que que nós não vamos falar da verticalização? Sabe por quê? Porque é melhor ir para um partido que te dá melhores condições para você ganhar as eleições. Que é o quociente eleitoral. Ou que é interesses particulares em várias, das mais variadas regiões. Não. Coligou para presidente? Que coligue para deputado, que coligue para senador, que coligue para governo do estado, que coligue para vereador e que coligue para prefeito. Com a mesma coligação que foi feita de cima até embaixo. Aí é valorizar o partido. Aí você vai para o partido que você identificar com a história, com o conteúdo, com a programática. E aí você vai ter, aí o partido vai voltar a ter aquele valor que ele deixou de ter no passado, que tinha no passado e deixou de ter no presente. Eu não vi uma proposta, vereador João, o senhor me perdoa, o senhor pediu a palavra.
Participar nessa discussão, vereador Jackson Charles, pela relevância. Essa Câmara, ela, a cada dia ela apresenta uma surpresa para nós. E só surpresas mesmo, surpreendentes para a sociedade. Essa geração de deputados federais, realmente elas têm surpreendido, porque cada momento tem uma novidade que vai contra todos os interesses da sociedade do Brasil, a sociedade brasileira. E esse formato, essa proposta que está sendo apresentada do Distritão e do financiamento público de campanha, ele é totalmente antidemocrático. Ele não permite com que as pessoas que pleiteiam esse cargo e que querem estar lá representando a sociedade participem do processo. Perpetuar essa geração é um sacrifício que a sociedade brasileira não merece passar. E eu concordo com o senhor, nós temos que preparar assim, um documento, uma moção de repúdio ou qualquer coisa. Precisa sair dessa casa aqui uma manifestação contrária a essas atitudes que eles estão fazendo lá na Câmara Federal. Parabéns.
Obrigado, vereador. Eu vou dar um exemplo para os senhores, caseiro. Por que que não apresentou uma proposta concreta para criar-se o voto distrital puro? Para que as cidades, para que as regiões tenham as suas representações no Congresso Nacional e nas câmaras legislativas. Vou dar um exemplo, vereador Jean Rappo, pois da parte de Anápolis. Nós temos hoje, vereador Gomide, aproximadamente 260 mil eleitores em Anápolis. Aproximadamente 260. Nós tivemos, em média, 180 mil votos válidos nas eleições. E nós temos apenas um deputado estadual. Se nós tivéssemos distrital puro, vereador Gomide, nós teríamos uma representação decente ao ponto que a cidade merece. Vamos discutir política com maturidade, com responsabilidade, pensando na sociedade. É isso que nós temos que fazer. Vereador Jean, uma parte para o senhor.
Obrigado, vereador Jacques. Eu concordo plenamente com o entendimento de Vossa Excelência. Vejamos, por exemplo, o que causa as desigualdades regionais. A falta de representatividade política. E o distritão nada mais vai proporcionar que um aumento disso. Ainda pegando a fala do vereador Gomes, digamos que um deputado, determinado candidato no, na região da cidade de Porongatu, um exemplo, e municípios vizinhos ali, pode ter 100% dos votos que está fora de ter alguma possibilidade de segurar, se classificar entre os 41 deputados mais bem votados. Para nós, bem Vossa Excelência diz, é cômodo. De repente, porque quem vai eleger, por exemplo, a nível de deputado estadual em Goiás, é só Goiânia, Aparecida e talvez Anápolis. Porque os demais municípios vão ficar totalmente refém da questão da densidade eleitoral. E existe um exemplo muito forte dessa concentração de poder. São Paulo hoje, se você tirar o estado de São Paulo do Brasil, quebra a União. Porque ali está ali todo quase aí o incremento da arrecadação, porque os representantes políticos de São Paulo levavam exclusivamente para aquela região. E aqui em Goiás não vai ser diferente, os outros estados também não. Para nós, Vossa Excelência disse bem, aqui em Aná, para nível de Câmara Municipal, seria até cômodo, mas nós temos que pensar no todo, no conjunto. Eu concordo com Vossa Excelência, o melhor seria discutir o distrital puro. Cada região teria condição de eleger o seu representante. E hoje, o que muito atrapalha é a questão de determinadas regiões de não ter a densidade eleitoral para disputar, por exemplo, com a região da metropolitana de Goiânia. Um determinado candidato de Goiânia, se tiver uma região, um bairro, ele vai ter muito mais voto que um determinado candidato que tenha várias cidades aí como seu reduto eleitoral. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor. Por fim, eu quero manifestar aqui a minha contrariedade e pedido do fim do programa eleitoral gratuito. Programa eleitoral gratuito nada serve para tentar manipular o eleitor de forma técnica. Vamos criar os debates. Vamos implantar e fortalecer os debates dos candidatos. Se acabar esse programa eleitoral gratuito, a economia será muito mais de 5 milhões de reais por cada eleição. E vamos investir isso na população. O candidato tem que ganhar a eleição, é na raça, é no chão, é no pé de chinelo, é no trabalho feito durante os seus anos de vida pública. Então, portanto, são essas as minhas colocações no que diz respeito à reforma política, manifestando-me aqui totalmente contrário às propostas apresentadas da forma que foram apresentadas. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a ferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Ferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean, vereador Maurão, vereador Lizier, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Domingos, vereadora Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro, vereadora Professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Thaís. Eu gostaria, uma das questões que eu abordaria aqui na palavra pela ordem é justamente acerca do distritão. Eu acabei de fazer uma parte aí do vereador Jacques, mas só para concluir, a ponderação positiva que teria, em tese, a alegação, é de não se proporcionar a eleição de candidatos por conta do puxador de votos. Efeito Tiririca, exemplo, efeito Enéas. Mas para isso, talvez existiria outros mecanismos, como por exemplo a cláusula mínima de barreira, que é o candidato ter pelo menos no mínimo 10% dos votos válidos, do coeficiente, melhor dizendo, né, coeficiente eleitoral. Mas assim, de qualquer forma, eu vejo de forma temerária, porque ao meu ver vai proporcionar realmente a eleição de setorizada e favorecer determinada região e prejudicar outras. Sobre a questão da discussão da gratuidade do transporte para a situação de pessoas portadoras de doenças graves, como o caso do câncer, projeto da nossa querida vereadora Vilma, eu vejo que é uma situação excepcional e que o contrato prevê um limite para essas questões de financiamento de gratuidade. É importante ter a moderação, até foi uma recomendação nossa na Constituição de Justiça, que tenhamos os impactos proporcionados por isso. Mas, sem dúvida, é necessário discutir e, sim, nós acredito que é uma causa diferenciada, que é uma enfermidade muito séria que merece realmente a discussão e, por que não, a gratuidade. É lógico que nós temos que ter cuidados necessários para não desequilibrar e prejudicar a questão do transporte coletivo como um todo. Mas eu vejo com bons olhos, porque são situações de realmente uma enfermidade muito grave e que, na grande maioria das vezes, as pessoas ficam refém realmente da dificuldade do transporte quando são pessoas carentes. E lembrando que serão só para as carentes que procuram utilizar o transporte. Mas era essas as palavras. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Pela ordem, com a palavra Lélia Alvarenga.
Pela ordem.
Obrigada, senhora presidente, em exercício. Eu vou usar a ordem, na verdade, senhora presidente, para parabenizar o nobre colega, amigo, parceiro, pastor Elias, por estar à frente do PSDB, aqui na cidade de Anápolis, desse município tão importante, pastor. Quero parabenizá-lo em nome, como vice-presidente do PSC, quero parabenizar em nome do PSC, mas também de uma forma especial parabenizá-lo pessoalmente pela sua conduta serena, sempre coerente, defensor do seu partido, dos seus ideais. Isso é importante na vida de nós políticos, temos coerência e defendemos aquilo que a gente acredita. Parabéns e que Deus abençoe nessa gestão, juntamente com os demais membros do diretório. E também, senhora presidente, quero enfatizar mais uma vez a respeito da reforma política. Reforma política essa eu manifestei na minha fala anteriormente, hoje. Estou totalmente contrário, porque a gente percebe que é uma quantidade de dinheiro muito grande investida e, na verdade, o retorno para a sociedade é muito pequeno. Volto a dizer que eu acho que cada político deve arcar-se com as suas despesas. E dizer mais ainda a minha preocupação com tudo isso que está acontecendo em Brasília, com tantos desmandes. Hoje os papéis se inverteram. Hoje o bandido, do ponto de vista do Senado, do ponto de vista da Câmara, o bandido hoje é o Rodrigo Janot. É ele que está atrapalhando. Foi protocolado pela Presidência da República um pedido de suspensão do Procurador-Geral da União, o senhor Rodrigo Janot, porque estava atrapalhando o Presidente da República. É triste a gente ver que hoje quem luta por a questão justa, ética e honesta é tido como bandido. Hoje os papéis estão invertidos. É com tristeza que mais uma vez eu venho aqui usar essa palavra para poder referenciar a esse triste episódio do nosso tão querido Brasil, que está tão sendo esmagado por essa corja que precisa ser abolida com urgência. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Pela ordem, com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, presidente. Não, eu me inscrevi pela ordem para dizer sobre o assunto que o João da Luz falou em tribuna sobre o projeto alternativo, João. Parabéns a você que me apoia. Além disso, tem um projeto mais polêmico. Fala-se tanto passe aí, passe livre, que toda tarifa que for aumentada agora tem que passar por aqui, sim. Agora, tem alguns vereadores que não tem medo da cara tapa. Por que o IPTU passa por aqui?
Por que que passar de ônibus a tarifa aí da Urban ou da antiga TCA não pode passar por aqui? Nós não podemos fugir da realidade, não. O IPTU, quando qualquer prefeito joga essa bomba aqui, tem vereador que sai do plenário. Por que que as passagens de ônibus da Urban não podem passar? Está engavetado esse projeto aí. Eu não estou cobrando. Mas um dia vai vir, que ele está aí para ser analisado. Não tem pressa, não. Mais cedo ou mais tarde, ele vai vir aqui para o plenário. Essa casa aqui é um quebra-tabu. Não, se o senhor estivesse prestando atenção na minha fala, não estivesse fazendo uma palestra aí comigo, tudo bem. Eu não vou repetir. Paralelo, tudo bem. Eu quero dizer a Vossa Excelência, todos os vereadores, que essa casa aqui gosta de quebrar tabu. Coisa inédita. O prefeito Antônio Roberto Gomide, e hoje vereador, ele quebrou um tabu aqui que até o Senado copiou. É o voto secreto. Foi ali naquela... Sabe por que foi feito aquilo ali? Para nós votar secreto. Ele fez um projeto aqui que o Senado era voto secreto. Todas as câmaras do Brasil eram secretas. Essa câmara aqui foi revolucionária, a primeira do Brasil. Por que que nós não podemos quebrar também esse tabu? Não dá. É para empresário de ônibus ir lá falar com qualquer prefeito, ou esse que está, o que passaram, o que virão, conversar os dois lá, esquentar a mão dele e pôr o preço da passagem que está. Então tem 23 cabeças pensantes aqui que vai analisar, já. Você mesmo foi excomungado nas urnas por causa do IPTU. Jean, por que que o IPTU passa por aqui para nós ser analisado, para votar os aumentos, e por que que passar de um ano pode ter? Então vamos discutir, não é só voto distrital, não. Vamos discutir no conjunto, no coletivo, mas vamos discutir as coisas boas ou ruins para a nossa cidade. Então tem muitos vereadores que falam, não pode, porque aí, gente, como é que fala? Se a gente votar contra ou a favor, então vamos dar a cara a tapa. Meu projeto está engavetado. Eu vou cobrar ele, mais cedo ou mais tarde. Está lá engavetado. E sobre o transporte alternativo também, Vossa Excelência tem razão. Vamos discutir isso aí. Se eu era contra o passado, por quê? Que minha cabeça, minha ideia não pode pensar? Então é isso que não dá para entender. Então nós temos que analisar friamente. Quando o projeto... Isso aqui é a casa... Tem tantos projetos aqui que foi feito nessa casa dos vereadores do passado. Então por que que não pode? Então as pessoas pensam que a passagem de 11, se vir para os vereadores analisar, favor, e ver qual o preço dela, não vou votar porque o usuário vai ficar de mal e tal. Não é assim, gente. Não é assim que se faz política. Vamos lá, cara, tapa. Tem que vir, meu projeto está aí. Por que que está trancado aí? Deus de janeirias não vem para o plenário. E eu vou cobrar isso, sim.
Obrigado, vereador Mauro. Pela ordem, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Eu quero... Eu quero pedir desculpa, vereador Mauro, que o início da fala dele eu estava realmente distraído, estava distraído aqui, e eu não escutei. Mas um dos assuntos deles eu pude escutar. Me parece que ele falou, por último agora, do projeto do transporte alternativo. O projeto do transporte alternativo está, nesse instante, na procuradoria dessa casa. Por quê? Para avaliar a constitucionalidade dele. Após passar pela procuradoria, o projeto estará indo para as comissões de justiça e redação para poder, essa casa poder votar ou não a favor dele dentro da constitucionalidade. Então, só para o vereador entender, não sei se o tema mais é esse. Com relação ao que ele disse, ele tem razão no que ele disse respeito a um projeto que deve estar engavetado, não sei o que ele falou, sobre a obrigatoriedade da avaliação da Câmara no aumento de passagem, não é isso? Você falou? Não é isso? Passagem. Eu acho que tem sentido o que o vereador está falando, no sentido que eu acho que todas as discussões obrigatoriamente deveriam passar sim pela Câmara Municipal. Porque se, embora eu não sei se seria tão salutar e tão bom para nós, mas tem discussão que é melhor nem discutir. Mas IPTU é a melhor coisa que tem discutir, né? Planta de valores, planta de valores. Aqui se discute a planta de valores. Mas enfim, esse outro projeto, eu não sei nem quem é o relator, não passou pelas minhas mãos, mas no que diz respeito ao projeto do transporte alternativo, esse projeto está nas mãos da nossa procuradoria, fazendo uma avaliação, uma análise da constitucionalidade do projeto. A comissão de geração fará uma avaliação, se aceita ou não o parecer da procuradoria. O vereador, ele tem autonomia própria para concordar ou não concordar com o parecer do procurador. O parecer dele não é predominante, é orientativo. É uma luz no fim do túnel que ele dá para o vereador.
Manda para o plenário é soberano.
Sim, mas
quer que desengaveta.
Sim, mas está com procuradoria ainda.
Mas então desengaveta. Quanto tempo? 6 meses procuradoria.
Não sei quanto tempo
manda
tem.
Manda para o plenário, pô.
Não sei quanto tempo tem, mas está na procuradoria. E assim que a procuradoria devolver, obviamente vai para as comissões para depois poder ir para o plenário. Mas eu acredito que os vereadores aqui estão tranquilos, conscientes, não tem nenhum uma sangria desatada nesse sentido, e dá para a gente avaliar o projeto com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, para que a cidade tenha realmente aquilo que for melhor para a sociedade, não o que for melhor para mim, ou para o meu capital político, ou para o capital político de um ou daquele outro vereador, mas que o projeto traga realmente uma resolutividade para o povo anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só a título de esclarecimento, vereador Mauro, esse projeto, eu que sou a relatora na CCJ, e ele está com pedido de parecer, então pode ter certeza que nós estamos trabalhando pela constitucionalidade do projeto. Com a palavra, pela ordem, o líder do PT, Antônio Gomide.
Presidente, eu estou pedindo pela ordem. Esse tema de hoje que nós levantamos, eu acho extremamente importante, porque ele é um debate que está sendo feito nesse momento, e possivelmente vai levar a plenário ainda essa semana, e obviamente se tiver os 308 votos dos deputados, nós teremos aí uma mudança drástica em relação à regra eleitoral. Então é por isso que nós estamos aqui abordando esse assunto, que eu acho que é extremamente pertinente o momento correto de fazer esse debate. E a sociedade, obviamente, ela precisa das informações necessárias. Mas eu quero fazer ainda, utilizando aqui da palavra, para fazer uma abordagem de um assunto que acho extremamente importante, que foi com relação à segurança da nossa cidade. Nós já fizemos aqui várias reivindicações, tivemos aqui várias comissões de vereadores indo até o secretário de Segurança Pública, fizemos conversas junto com o governador, já tivemos troca de comandantes aqui na nossa cidade, e esse final de semana, sexta, sábado e domingo, de 11 ao dia 13, nós tivemos em Anápolis o final de semana mais violento de 2017. Nós tivemos 5 mortes violentas. Morte na Avenida Universitária, morte na Avenida Vila Jaiara, morte ali no posto de gasolina, no Alta Bela Vista. Ou seja, nós tivemos 5 mortes e ainda duas tentativas de homicídio. Ou seja, o discurso não está sendo suficiente para sensibilizar as nossas autoridades em relação à segurança pública. É importante que a gente entenda que esse assunto é um assunto que está na pauta do dia em Anápolis. E esse assunto nós precisamos não apenas do discurso. É preciso que tanto a administração municipal como o governo do estado, que tem a responsabilidade direta sobre isso, possa, nesse momento, reagir em favor da nossa cidade. Todos nós, vereadores aqui, somos favoráveis, já assinamos várias moções, já assinamos vários requerimentos, já assinamos várias solicitações e várias audiências já foram feitas no sentido de aumentar o efetivo da Polícia Militar, no sentido de aumentar as viaturas dessa cidade, no sentido de melhorar as condições dos distritos policiais, da Polícia Civil, e nada está tendo resultado. Nós precisamos que as nossas autoridades, e aí é o Poder Executivo, não somos nós, é Legislativo. Legislativo, nós estamos aqui requerendo, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui solicitando, nós estamos aqui fazendo esforço com a comunidade, mobilizando para que possa ter um comportamento novo, mas nós não estamos vendo resultados. Tivemos agora, por fim, o fechamento do segundo DP, se envolvendo agora, descendo lá para o primeiro DP, ou seja, diminuindo, inclusive, essa questão da abrangência. Então, é fundamental que fique registrado nessa casa nosso apelo, no sentido de que as nossas autoridades, o Poder Executivo, tanto municipal como estadual, possa olhar
pela nossa cidade. E nós, obviamente, estaremos vigilantes aqui, imbuídos de poder fazer esse debate para poder sensibilizar as nossas autoridades e devolver a segurança ao nosso município.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, pela ordem, líder do PV, Domingos Cedro.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em relação à discussão que nós estamos fazendo a respeito da reforma política, primeiro, eu acho que a população não está preocupada com o negócio de distritão nem nada. A preocupação da população é com os 3 bilhões e 600 milhões de reais. A população não está preocupada se quem vai vir aqui para a Câmara é o mais bem votado, se quem vai vir aqui é numa coligação. A população está preocupada com isso, não. A população, eu acho que quer ouvir nesse momento, da boca do parlamentar, ou do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, quem é contra esse ponto específico da reforma política. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando aqui, que eu faço parte de um partido chamado PV. E eu não estou preocupado com o pessoal lá em Brasília ou qualquer outro lugar, não. Eu quero dizer que eu, vereador Domingos, Paula de Souza, sou contra esse modelo que é onde a população tem que pagar essa fortuna. Porque eu também, como cidadão, vou estar pagando. Então, assim, às vezes nós vimos o pronunciamento ali, falando da reforma, mas não falou que é contra. Eu não, eu quero dizer que eu sou contra esse sistema de financiamento. Agora, a forma que vai disputar a eleição, não sou contra. Se for o distritão, nós vamos para o voto. Se for através da coligação igual está hoje, vamos também para o voto. O que nós não podemos é deixar a população pagar a conta. Então, quer dizer que eu, vereador Domingos, Paula de Souza, sou contra a forma de financiamento de campanha. E defendo também que seja até acabado aquele financiamento do fundo partidário. Eu acho que cada político que quiser ser candidato tem que gastar do seu bolso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Pela ordem, com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu também, nesse discurso da reforma aí, aí não bate o ponto, então achando só o distritão contra, mas não fala do fundo partidário, que é um absurdo, velho, né? Acho que o fundo eles estão, né, engatando. Mas a minha preocupação que eu trago aqui, Leandro, o Antônio foi bem, falou dos crimes, realmente foi uma barbaridade final de semana. Agora, eu acho que nós temos que cobrar mais do senador, dos deputados federal, para mudar a lei. Leandro, o cara foi assassinado domingo, ligou, não foi preso. Olha que lei frouxa é essa nossa. O cara não foi preso. Um dos assassinados lá no perto do bairro de Lourdes lá, foi que ele apresentou e foi liberado. Nem preso não foi. Não é o cara que é culpado, é a lei. A lei que é frouxa. Cadê os nossos deputados, senador? Então lá, reforma política passa rápido, fundo lá rápido, né? O reajuste do salário dele, ele vota, mas ele não busca o problema do Código Penal. Eu vi isso de uma entrevista, até o PCC hoje tem deputado dentro do Congresso, brincadeira, né, pastor Elias? Um dia nós pôr aqui 10, 15 mil homens, mas a lei não funcionalize. Por que que a lei da pensão, que o cara não pagou a pensão e vai preso? Eu acho do crime que tinha que ser mais enérgico. Então, acho que nós temos que fazer uma movimentação e cobrar dos deputados federal e do senador para mudar o Código Penal, para ir votação e punir mesmo, Valdete. Entendeu? Ontem eu estava ouvindo a reportagem e fico até assustado com isso, Luiz Lacerda. Concorda? A lei é frouxa, 1940. Tempo minha avó era moça. Minha avó morreu mais de 20 e tantos anos. Ué. A gente tem que modernizar. Hoje nós não usa a máquina de sempre fazer batia, né? Aquelas máquinas. E hoje a gente usa computador. Hoje daqui um dia nem computador já não está mais, é o celular já. Então tem que mudar. E antes que esses deputados, senadores estão lá discutindo interesse e outras coisas, eles não discutem que é o problema hoje no Brasil, a segurança. Você viu no Rio de Janeiro que os traficantes do dia foi toque de recorrer, ô Gede. Um bairro lá ficou lá 2 dias, os alunos Tem um lugar lá que tá sem aula mais de semana. É brincadeira, eles estão mandando e desmandando. Cadê um deputado, cadê um senador que tem peito para fazer isso? Mas não tem. Tem peito para ver o interesse de fundo partidário e reforma política. Tantas coisas que o Brasil está precisando. Que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, gente, através de negócio de segurança. Ele pode escrever. Eu não gosto, não simpatizo com o jeito Bolsonaro, não. Nem voto nele. Mas o que está acontecendo e vai acontecer. É porque ele trabalha em cima da... Mas ele mesmo não vai para discutir o Código Tributário, né, Roberto? Ah, o Código Penal. Bolsonaro só fala na mídia, mas lá onde ele tem que fazer, ele não faz. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Pela ordem, com a palavra, o vereador João da Luz.
Só colaborando com a fala do vereador Maurão a respeito do alternativo, do transporte alternativo, por exemplo, para passar por uma comissão levou 6 meses, esse é um assunto relevante que terá que passar em várias comissões, então em quantos meses ele vai chegar no plenário esse projeto? Então eu queria pedir uma atenção da comissão responsável, que existe um prazo regimental, né, para poder obedecer, né, fazer com que esse projeto chegue aqui para a gente discutir ele, que é um... Por quê? Porque é um serviço relevante que vai contribuir para a população da cidade de Anápolis. Agora eu queria registrar a presença do nosso amigo, suplente, vereador, maestro Vando, que está aqui conosco, aqui do PHS. O PHS, Partido Humanista Solidarista, hoje está recheado de homens bons aqui na Câmara. Então seja bem-vindo, viu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos pela ordem, passa a palavra ao secretário para a leitura do projeto em votação. Em segunda votação.
Projeto de resolução de autoria do vereador Américo Ferreira. Dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017 para a sede da Associação de Moradores da Vila Jaiara, em comemoração ao Dia da Jaiara. Lei Ordinária número 3.307 e da outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para a leitura de requerimentos.
Antes dos requerimentos, nós temos uma moção de autoria do vereador Luiz Lacerda, uma moção de pesar. Deixa eu localizar. Sobre o falecimento, o passamento do senhor Manuel Avelino Silva. Então, coloque em votação.
A moção de pesar à família do senhor Manuel Avelino Silva, de autoria do vereador Luiz Lacerda, está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Luiz Lacerda. Solicita vaga de estacionamento para carga e descarga no quarteirão da Rua General Joaquim Inácio, entre a Rua Barão do Rio Branco, Avenida Goiás, no centro, nas proximidades da empresa Bagolelê Sorvetes. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita audiência pública no dia 15 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara. Ainda requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita vistoria na iluminação em todo o setor sul Jamil Miguel, nas imediações da Mototran. Continua requerendo o vereador Pastor Elias serviço de tapa-buraco e limpeza na galeria pluvial na Avenida Dom Bosco, no bairro Maracanã. E por fim, do vereador Pastor Elias, que solicita instalação de postes com refletores na Praça José Geraldo Silva Leão, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimentos de autoria do vereador Pedro Mariano. Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de boca de lobo e troca de grade de proteção na Avenida Pedro Duvico, em frente ao número 1800 do bairro Parque das Nações. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes. Solicita troca de lâmpadas e melhoria na iluminação na Rua Engenheiro Portela, número 678 Centro. Passa a palavra para a secretária Geli para leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Domingos Paula. Solicita sinalização no cruzamento da Avenida Hong Kong com a Rua dos Chineses, no bairro Jardim Alvorada. Vereador Domingos Paula solicita lombofaixa em frente ao estádio Zeca Puglisi, no bairro IAPC. Vereadora Elina Rosa requer serviço de lombofaixa na rua Lília, em frente ao posto de saúde, esquina com a rua G, bairro Adriana Parque. Vereador Leandro Ribeiro solicita pavimentação asfáltica na Avenida Laranjeiras, bairro Dom Felipe, Rua Estrada Circular, Miranápolis e Rua Cosmo, Rua Estrela e Rua Universo, no Ana Carolina. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de tapa-buracos na Rua Pedro Álvares Cabral, esquina com a Avenida Presidente Jânio Quadros, bairro São Carlos. Vereador João da Luz, que solicita ao secretário municipal de governo a extensão e implantação de um rápido junto à Avenida Getulina Astiaga, setor central. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação a extensão e implantação da rede de energia elétrica nos bairros deste município que ainda não possui a rede de energia para extensão. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras a realização do serviço de irrigação de água na Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras a realização de serviço de limpeza no bueiro, localizado na Rua Agostinho José Rodrigues, número 70, Vila Góes. Ainda, vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras a limpeza de bueiros, localizado na Rua Noêmia Batista, número 150, Vila Góes. Vereador João da Luz solicita a limpeza de bueiros na Rua Divino Pai Eterno, quadra 14, lote 11, Vila Góes. E por último, vereador João da Luz, que solicita a Secretaria Municipal de Obras a realização de serviço de limpeza nos bueiros localizados na Avenida Engenheiro Portela, no 1048, 1078, 1118, 2005, 2009, bairro Vila Góes. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas, eu quero nem tanto discutir o requerimento, como é um requerimento simples aí, de colocação de um ponto para carga e descarga, mas uma informação que eu, coincidentemente, obtive ontem, encontrei com um colega servidor lá da CMTT e estava comentando com ele a respeito desse requerimento de colocação de carga e descarga num ponto aí onde foi mencionado. E ele perguntou para mim, mas não tem nenhum lá? Eu falei, não, nesse quarteirão não tem não. Ele falou, não, mas é um para a rua toda. Eu falei, mas aí... Então essa informação de que é um ponto só de carga e descarga para a rua toda é que realmente me deixou, né, até surpreso, que eu não sabia disso, e vamos procurar realmente saber dessa informação, mas que não tem condição se for um ponto de estacionamento para toda a rua, né? Um ponto de carga e descarga. Então é uma informação que eu vou averiguar, mas apenas para constar aí na discussão do nosso requerimento. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos para discussão, discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro abertas as comunicações e já escrito o vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos que hoje à noite teremos uma reunião ali no 4º Batalhão com o tenente-coronel Daxo e a associação APETRAN. São 10 autoescolas que estarão reunidas ali junto com o delegado regional Dr. Fábio Vilela, Dr. Gleison, para tratarmos a respeito de segurança. E amanhã, no dia 16, teremos uma reunião lá no Munir Calixto, na Igreja Assembleia de Deus Vila Nova, na Rua 4, esquina com a 12, quadra 12, lote 2, residencial Munir Calixto, às 19 horas. Também com o tenente-coronel Daxo, com o delegado regional, Dr. Fábio Vilela, com a doutora Gênia, com o doutor, com o coronel Freitas,
sim,
com o delegado doutor Gleison. Será às 19 horas, para falarmos também sobre a segurança pública. No dia 17, nós teremos uma reunião na quinta-feira à noite, lá no Residencial São Cristóvão. Vamos estar ali ouvindo a população, também tratando da questão da segurança, e ouvindo também os vendedores ambulantes. Será ali no Residencial São Cristóvão, às 19 horas. Convido a todos para participar. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para manifestar também em relação às discussões aqui a respeito da reforma política. Ouvi aí as colocações do nobre colega, ex-prefeito Antônio Gomide, de vereador Jackson Charles, Domingos de Paula tem se manifestado, vereador Lélio Alvarenga, enfim, toda a nossa preocupação agora é em torno desse projeto de reforma política que, na realidade, não tem nenhum projeto de reforma política sendo votado. A prioridade lá em Brasília agora não é reforma política. Não estão falando em reforma política, aquela que nós precisamos mesmo, que é para a sociedade, aquela reforma política séria para ser discutida com a sociedade. Está longe de estar acontecendo isso lá em Brasília. O que eles estão tentando lá agora é uma saída para, de forma desesperada, salvar a pele daqueles que estão lá atualmente lá em Brasília, protegendo essa podridão que tomou conta de Brasília. Porque eles sabem que hoje eles não podem nem sair nas ruas, porque senão eles vão ser indagados. Deputado, mas o senhor votou para manter aquele negócio lá, aquela podridão, aquela pouca vergonha que está lá em Brasília? O senhor foi a favor daquilo? Então, eles hoje estão numa situação que eles não podem nem sair na rua. O que é que eles estão tentando agora? Uma saída para salvar a pele daqueles que estão lá hoje nessa situação que não podem nem sair para a rua. Aí não importa se é financiamento público, não importa se é distritão, não importa o modelo que for, desde que seja que ajude aqueles que estão lá hoje salvar a pele e manter o mandato lá para a próxima legislatura. Então essa que é a preocupação. O que nos deixa enojado, envergonhado aqui como parlamentar também, é que a única preocupação lá agora é essa. Não tem ninguém preocupado com sociedade, ninguém preocupado em fazer reforma política séria. A preocupação é uma saída. Como é que nós vamos fazer para a gente ter pelo menos coragem de pedir voto aí o ano que vem? O negócio do financiamento público de campanha é só um subterfúgio para voltar aí o Caixa 2. Nós sabemos muito bem que o financiamento de público de campanha, o que é que vai acontecer? Cidadão vai pegar o financiamento público, vai fazer a declaração do financiamento público e vai gastar o particular por fora no Caixa 2, o que é uma pouca vergonha. Então, na realidade, é tudo uma saída para encobrir a pouca vergonha que estão tentando aí para salvar a pele para esse próximo mandato que vai ser disputado aí nas eleições de 2018. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Pelas comunicações, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia, eu só gostaria de complementar a questão aqui do Residencial São Cristóvão, que eu fui procurada na semana retrasada por eles, e eles estão com uma dificuldade lá em relação ao comércio que eles montaram em frente, cujo terreno é da igreja, né? Mas aí eu já estive com o prefeito, falei até com o deputado federal Daniel Vilela, ele está interessado em trazer algumas emendas para cá, nós vamos conseguir construir um centro comercial lá para eles. Então essa questão da área que estava sendo ocupada já está resolvida. Aí vamos então na quinta ver a questão da segurança, né? Porque como em todos os bairros, estamos tendo alguns problemas, né? Era só para complementar, obrigada.
Obrigada, vereador Eliner. Nas comunicações, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas comunicar, na verdade, cumprimentar aqui o secretário Vinícius pela instalação de meio-fios ali no bairro Itamaraty, na Avenida Itamaraty. Essa é mais do que simples instalação do meio-fio, é a contenção da água e da erosão que estava sendo proporcionada ali por conta dessa falta desses meio-fios. Então, certamente, vai evitar aí uma erosão ali. O Teles não está aqui, mas ele deve sim saber de onde eu estou me referindo. Foi instalado esses benefícios. Então, eu quero agradecer. E também pela implantação da lombofaixa ali, já aguardada por muito tempo, desde da outra administração, na Avenida 24 de Agosto ali. E também pelo asfalto ali, correção do desnível da Rua Bolívia. Então, parabéns ao Vinícius por essas intervenções foram feitas e também a CMTT. Devo falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental. Você ia falar? Ia.